Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho aqui. Fechamos aqui, fechando você. Tic-tac, quebra. Vamos lá! Vocês estão bem? Tudo bem? Começar a live. Com a musiquinha de sempre aqui. Deixa eu monitorar tudo aqui. A nossa bate-papo. Vlad Dias, Cleviton Borges, Mazilka, Marisa Tácito, Anália Torres. Estamos de novo aqui. Acabei de fazer o papo com o Anita Blian. Papo muito bom. Vou me basear em grande medida nesse papo para a gente seguir aqui junto na nossa... Enfim, agora no Conde Digressivo, né? Vamos digredir um pouquinho, vamos organizar e tentar organizar e desorganizar aí as possíveis interpretações, as leituras factuais da nossa cena, do cenário político, do cenário social brasileiro. A gente precisa calibrar, recalibrar as nossas expectativas. Sociedade ainda confusa, em grande medida. Eu sempre espero, como bom... Eu não diria que eu sou marxista, mas eu trabalho com uma teoria da linguagem que tem uma extensão, tem na sua estrutura marxista, é a análise do discurso francesa. Eu realmente não abro mão, acho que é uma lente poderosa de observação dos fatos, da notícia, da linguagem. Eu me amarro demais. A bala na boca. Me amarro demais na linguística, nessa análise do discurso. Eu acho que é uma ferramenta poderosa. Às vezes eu não sou tão digno dessa ferramenta, mas ela me dá uma segurança para saber que eu estou fazendo uma leitura do cenário político sempre estrutural. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não que eu seja marxista, mas eu trabalho com uma teoria da linguagem que é marxista. A análise do discurso trabalha com marxismo, psicanálise e linguística. E aí tem um dado que é interessante também, que é o estruturalismo, que é essa episteme, essa epistemologia, esse modo de conceber as experiências sociais, que é tão marxista também, mas com as suas diferenças, porque o marxismo trabalha com a história e o estruturalismo trabalha com, para ser tautológico, com a estrutura. Então nós temos, basicamente, a linguística sociriana, depois aquilo foi um pouco mais desdobrado pelo Lévi-Strauss na sua teoria antropológica das interpretações das nações indígenas pelo mundo. Muitas ponderações para falar sobre o Lévi-Strauss, sobretudo no Brasil, a experiência dele no Brasil. Mas o dado é lidar com a realidade dessa maneira, não com aquela maneira reativa, que é aquilo que é isso que está tomando muito conta de todo brasileiro nesse momento. Então a gente olha com a lente estrutural, com a lente da história, você tem uma outra visão daquilo que está acontecendo. Evidentemente, você não deixa de sofrer porque você é humano e você vive. Você está no dia 20 de fevereiro. Hoje é 20? É isso? 21 de fevereiro de 2020. No Brasil. Quer dizer, só o fato de você viver nesse período no Brasil já é um acontecimento absolutamente extraordinário e deprimente, porque é um momento muito difícil para todos nós, subjetivamente, historicamente, socialmente, politicamente. Bom, eu estou fazendo esse preâmbulo técnico para, digamos, atualizar com vocês, que estão chegando aqui, que nem sempre é o mesmo público que está comigo, embora tenha o público cativo, para vocês saberem de onde eu falo, que lugar de fala é esse do Conde. Eu tento estabelecer um lugar de fala, um lugar teórico de fala. Eu jamais vou querer fazer, eu brinco com vocês algumas questões que a gente tem de falar o português realmente popular, né, para observar as questões da linguagem e da política, mas existe um protocolo que eu sigo aqui para analisar tudo isso, para analisar as movimentações políticas. E é por isso que eu quero dizer hoje para vocês que é o dilema que a gente vive. Como não ser reativo? Como não padecer de tanta ansiedade diante de tanta catástrofe que vai aparecer. Nós ficamos confusos. Nós precisamos organizar essa absorção da realidade brasileira. Senão a gente fica sem condições subjetivas de processar essas informações. Então, primeira coisa, objetiva, né? O que está acontecendo com as polícias militares pelo país? Acho que esse é o problema central. Então, as polícias estão se assanhando. Elas ganharam uma senha. Isso é socialmente, linguisticamente, muito, muito evidente para todos nós. Nós estamos vendo problemas se sucederem em vários locais, vendo política de extermínio sendo processada nas periferias. Isso sempre houve no Brasil. Mas a gente vai ficando assustado, porque os nossos filhos têm de ir para a escola, né? Os nossos, enfim, a gente tem de viver, a gente está exposto a esse tipo de violência agora que graça pelo Brasil. Não é uma ditadura oficial, mas é uma ditadura velada que nós estamos experimentando. O grande dilema é justamente processar as informações e devolver, e poder enunciar, e poder reagir a isso com dignidade. E com, digamos, a mínima consistência, né, de observação. Nós, do segmento democrático, temos de ter cuidado para que a gente não seja absorvido pela síndrome da lacração do bolsonarismo. Nós estamos muito contaminados com isso. Tem muita gente de esquerda que fica criticando, por exemplo, a esquerda cirandeira e fica rotulando a esquerda cirandeira. Tem gente que aparece aqui no meu bate-papo e fala: a esquerda cirandeira. Ele acha que eu tô fazendo ciranda, né? Ele acha que eu tô fazendo ciranda. Por que você tá aí na live e não tá na rua dando porrada em PM, né? Fala assim pro Conde. Não seja por isso, querido. Eu vou pra rua, vou dar porrada em PM pra você, tá bom? O problema é o seguinte: a palavra, ela é mais forte do que a pistola. Isso tem de ficar claro pra gente. Eu acho que essa é a opção do Lula. E quando vem esse pessoalzinho esquerdomacho do inferno falar: ai, mas a esquerda cirandeira, a esquerda, como é que chama? A esquerda Nutella, e tem mais um codinome que eles utilizam também pra... Eu acho que isso é uma imbecilidade, né? Imbecilidade, você ficar isso é o bolsonarismo. Isso é o bolsonarismo em operação, na sua estrutura profunda de enunciação. Você quer ser lacrador? Então você fala que a esquerda é cirandeira. Que esquema, né? Esquerda cirandeira, meu filho. Não tem esquerda cirandeira. O cara acha que porque a esquerda quer discutir uma questão, por exemplo, de pauta identitária, ou de direitos, ou de lugar de fala, acha que a esquerda é cirandeira. Quer dizer, é o ó do borogodó da preguiça intelectual. O cara tem preguiça. E é sempre macho, né? É sempre macho, velho, branco e broxa. Com todo respeito. O cara pode ser até novo, mas é uma espécie de encarnação social dos velhos, brancos e broxas. Com todo respeito. Eu tô com todo respeito, vírgula, né? Mas é a provocação retórica que eu faço. Não tenho medo de fazer, não. Porque é muita preguiça, é muita, deixa no, muito no piloto automático, sabe? Ah, esquerda cirandeira, não sei o que, critica pra lá e pra cá. Querido, a esquerda cirandeira, essa que você tá falando aí, que gosta de discutir temas sociais importantes, violência contra a mulher, que gosta de discutir democracia, que respeita o ser humano, tá certo? Essa esquerda fez uma revolução democrática maravilhosa no Brasil durante 13 anos. É essa esquerda cirandeira que você está criticando? A esquerda do Lula e da Dilma. E do PT. Ué. É a esquerda que mostrou resultados humanitários, inteligentes, econômicos, sociais. O Brasil era tremendamente feliz na estatística, na aferição dos institutos internacionais de pesquisa. Que é o país mais feliz do mundo? Brasil. E se não era o mais feliz, era sempre estava ali entre os primeiros. Então, eu acho que... veja, existe um efeito deletério na própria esquerda dessa catástrofe comunicacional de guerra que a direita foi empurrando goela abaixo de todos nós. Nós temos de ter esse cuidado. Quem é o agente mais vacinado mais capaz para resistir a esse assédio subintelectual dessa direita vagabunda e violenta, e que consegue se impor politicamente para o país. Vocês sabem quem é, não preciso responder, né? Vou até aumentar a música. Vou até aumentar a música. Quem é? Quem é? Quem é? É você, ô Lula! Ô Lula! Por onde você anda, meu querido? Já voltou para São Paulo? Hã? Vai passar o carnaval aonde? É o Lula. É o Lula, e aí a gente tem N maneiras de corroborar essa tese, né? Em primeiro lugar, quem sempre apostou na democracia, quem nunca quis subir numa retroescavadeira, o Lula. Com todo respeito ao Cid Gomes, o Lula não sobe em retroescavadeira. O Lula sobe num palanque improvisado de um estádio da Vila Euclides, sem microfone, e fala para 80 mil pessoas. É isso que o Lula faz, entendeu? Então é outro nível. É outro nível. E esse nível não se perdeu. Embora a política tenha mudado, embora a tecnologia tenha dado voto, a linguagem humana, ela e também mudou um pouquinho em função das redes sociais, né? Nós temos aí uma massificação do sentido, inclusive da gramática, muda um pouco, mas o gesto de enunciar politicamente continua sendo um gesto político por excelência. Ser humano é um animal político, e o Lula é um super animal político, é um predador político, no sentido, digamos assim, no bom sentido do termo, da predação, do predador. Nós somos predadores de sentido, né? Eu gosto de usar muito esse termo para definir o que é o ser humano para um linguista que tem uma formação marxista, né, lacaniana, né, da discurso francesa de interpretação de mundo. É um predador de sentidos. Nós precisamos de sentido para sobreviver. Sem sentido, nós sobrevivemos. É também uma dimensão do nosso alimento, a nossa vida simbólica. Nossa vida simbólica. Então, só para remeter ao que representa o Lula e a sua capacidade gigantesca de promover o diálogo e de promover a democracia. Ele não vai pegar em metralhadora o Lula. Não adianta. Não vai subir numa retroescavadeira. Tem gente que está elogiando aí o Cid Gomes. Ah, subiu numa retroescavadeira. O Cid Gomes podia ter morrido. Podia ter. Ele tomou dois tiros no peito, querido. Foi um milagre o Cid Gomes não ter morrido naquele lugar. Ainda bem que ele não morreu, evidentemente. Acima de tudo preservar a vida humana, mas acho uma temeridade, uma loucura. Claro que você não vai julgar uma situação limite como é essa que eu vou comentar aqui hoje para vocês sob a égide da democracia soterrada, que é o espalhamento desse ideário miliciano nas polícias militares. Eles estão, foi dada a senha. Como diz nos Piratas do Caribe, a música foi cantada, né? A música foi cantada, o golpe foi dado, o atentado foi forjado, o atentado à faca, né? A facada. Por isso que a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha quando tem algum problema de político envolvido em algum atentado, em alguma coisa. Porque no Brasil isso sempre foi mentira, sempre foi forjado, né? Facada do Bolsonaro foi forjada. Nós temos outras questões, avião que cai, né? No Brasil tudo é muito avacalhado, infelizmente, lá miseravelmente. Então quando eu vi o Cid Gomes, aquela história da retroescavadeira, do tiro e tudo mais, foi difícil acreditar. Às vezes a realidade é tão insidiosa, ela é tão surpreendente no estado de coisas do Brasil hoje, que você custa acreditar na verossimilhança daquele relato. Veja, saíram notícias, não foi bala de borracha. Só depois que a gente ficou sabendo que era bala .40 de pistola, que atingiu duas balas. Uma está alojada no pulmão do Cid Gomes. Quer dizer, é um tal nível de gravidade que a gente ainda não experimentou completamente. Então eu só quero, quero trazer a seguinte visão para vocês sobre o papel do Lula nessa história. Então o Lula não sobra em reto escavadeira. O Lula usa a palavra. A palavra é a maior arma. E eu, depois desse papo com a Anita Blian, que foi muito bom, eu, mais do que ninguém, como linguista, enfim, como alguém que também gosta dessa, digamos, dispersão do discurso, da observação do sentido, do deslocamento, do uso gramatical, do léxico, de toda a materialidade linguística que se alastra aí pela produção de enunciados políticos pelo Brasil e pelo mundo, eu tenho de ser um adepto da palavra, para que a gente... Estou aqui usando a palavra para me manifestar, para me expressar, né, para fazer a minha ciranda, esse pessoal babaca aí que fica na esquerda cirandeira e não sei, não faz nada, né? O cara tá lá, não faz porra nenhuma. Ele fala esquerda ciranda, esquerda Nutella, esquerda. Quer ver? Tem mais uma coisa que eles usam aqui. Eu postei no meu Facebook hoje. Dei uma esfolada nesse pessoal chato, né? Deixa eu ver aqui. A esquerda namastê. É o pessoal que fica falando da esquerda namastê. Pô, vai ser chato assim lá no, no, na casa do miliciano, lá no barra, como é que é? No condomínio do Bolsonaro, né? Esquerda namastê. O cara tá lá, protegido, no tecladinho, no seu celularzinho, e criticando a esquerda namastê. Ah, vá pra puta que te pariu, querido. Chato saco, entendeu? Desculpa, né? Desculpa. Avisa a galerinha aí, falando, o Condão é o seguinte, o Condão ele tem de reagir. Eu subo na escavadeira retórica. A escavadeira retórica do Condão. Olha só a pá, olha o tamanho da pá. Tá bom? Agora vamos pro comentário um pouquinho pra esfriar a cabeça e ler aqui o que vocês estão falando. Olha lá, o pessoal tá dando risada aqui do Condão. É pra dar risada mesmo, querido. Mas não ri muito, hein? Não ri muito, porque senão não ri da minha cara. Condomínio da Barra Pesada aqui, quem disse foi o Pim. Conde, manda ele ir atrás de miliciano, Cat Mel, esquerda é esquerda e fim. É, acabou, Marisa Tácito aqui, ela foi tácita, né? Tá, esquerda é esquerda, meu filho. Vai ficar enchendo o saco com esquerda namastê, um inferno pra você. Heloísa Helena Dias Leite, esses PMs milicianos com o pessoal do PSL, Evangex, apoiando a truculência, tendo que ser expulso da corporação já. É motim, não é greve, é motim que tá acontecendo lá, rebelião, né? No Ceará, né? O Brasil está coberto de criminoso. Odinete Francisca, criminoso com Z, eu já penso logo no Weintraub, né? Que ele é um criminoso com Z, né? O Weintraub, ministro da educação mais idiota e semiletrado que o Brasil já teve a infelicidade de produzir. Júnior Alves, Conde, foram 3 milicianos que deram tiros. Rô Costa, a milícia manda no Bolsonaro. Conde, fala dos professores em Rondônia, Cat Mel. Não tô sabendo o que tá acontecendo em Rondônia, minha querida. Vou ver na sequência aqui pra vocês. E mais um comentário, Ana Paula Paz de Paula. O bolsonarismo empoderou as polícias, milícias e militares. Por isso precisa ser fora Bolsonaro. Estão só perdendo tempo, passando pano com o medinho do Mourão. Também acho, viu? Gosto do comentário da Ana Paula aqui. Então, vamos botar essa bola no chão, tá? Porque sabe, a esquerda fica ali toda masturbatória, né? Aí o safado ele vai e escreve na sua síndrome hegeliana que a esquerda morreu. É uma provocação boa, o texto do safado tem pontos bons ali, mas tem uma sofrência, tem um alto flagelo, tem uma sensualização. Eu vejo esses caras, na verdade, do ponto de vista linguístico, eles parecem que estão naquele cano da polydance, né? Tá todo mundo ali se exibindo, né? Mostrando, olha como eu sei escrever, e não sei o quê, e tal, e sabe? E o cara que realmente entende, fala língua, que a gente precisa entender politicamente e intelectualmente no Brasil, é o Lula. Quando ele fala, meu querido, sai da frente, a palavra é forte. Não adianta você vir com palavrinha bonita da academia, você não vai convencer ninguém. Existe até uma dificuldade para os intelectuais brasileiros, eles não têm esse traquejo, não conseguem falar, né? Esse papo mais franco que a gente pode travar no palanque. É coisa de palanque, mas não tem jeito. Eu não tenho preconceito com isso. Aí eles ficam, é difícil, né? Daí só sai aqueles textos todos intelectualizados, academicistas e tal. É um saco, é um porre. E fica todo mundo parado. Então, queridos, eu uso marxismo, eu uso linguística, eu uso psicanálise para fazer a minha análise. Mas eu não preciso ficar sensualizando na polidance do léxico. Eu tenho que me comunicar com vocês, porra! Tem jeito! Tá certo? Então, obrigado, viu? Obrigado. Cadê meu coraçãozinho, essa porcaria aqui dessa live? Olha só. Então, tá compreendido isso? Tá tudo bem? Tudo bem? Peguei muito pesado? Então, eu acho que é perda de tempo, tá? Eu acho que o ficar falando de esquerda cirandeira, acho que é uma puta mediocridade. Esquerda namastê e tudo mais. Discute, meu filho. Tá? Você não sabe? Fica patrulhando a fala dos outros. Para de encher o saco. Escreve um artigo. Fica só lacrando por aí em Twitter e tal, fazendo textinho desse tamanho. Para com isso. É que não sabe discutir. Não sabe... debater, né? O debate tá submerso no Brasil. Tá submerso. Até o PT, até segmento da esquerda, estão assustados. O único que tem a grandeza, né, é o Lula realmente aparecer. Tá, vocês viram o Flávio Dino? Coitado do Flávio Dino. Tá certo, tudo bem. Tá no grau dele, tá no quadrado dele lá. Mas é rarefeito, cara. O discurso ele fica ali no meio do caminho. Ele é jurista, né? Ele é acadêmico também, o Flávio Dino, né? É rarefeito. O cara vai, a imprensa gosta, não sei o quê, fica lá, né? Ai, Flávio Dino, fala com o Huck e fala com o FHC. Mas não produz aquele negócio que mexe na sua estrutura, né? A atávica social subjetiva. Quem mexe com o brasileiro é o Huck. É o Huck. Que ridículo que eu falei. Dá pra você. Escuta, cadê o chicote? Me dá o chicote aqui que eu vou mandar me dar a chibatada. Eu cometi o ato falho mais idiota. Eu falei que o Huck. O elástico. Eu não tenho chicote. Vai o elástico mesmo. Horrível. Desculpa, viu? Deixa eu fazer até o sinal da cruz aqui. Que coisa ridícula. O que o meu inconsciente. O que o meu inconsciente tá querendo comigo? Porra, meu. Eu ferro com você assim? Tô falando com o meu inconsciente, tá? Eu ferro assim com você? Você vai me fazer falar do Huck? E dizer que é o Huck que fala a língua do brasileiro? Pô, bate a merda, inconsciente. Eu pego você, meu. Para com isso. Cadê meu superego? Foi pra outro lado agora? É o seguinte, é o Lula. Não é o Huck. É o Lula que mexe na sua estrutura. Ah, é isso que eu queria falar. Desculpa. É assim mesmo, né? Por isso que é live do Conde, né? E não é outra live aí. Então, esse detalhe é importante destacar, que o Lula, no depoimento que ele fez em Brasília para um juiz, foi acionado. O PT está entrando na justiça contra o Sérgio Moro, vai convocar o Sérgio Moro. Vamos ver se ele vai, né? Acionou lei de segurança nacional, um puta desrespeito com o ex-presidente Lula, mas o Lula vai. E quem estava lá, o Cacai estava lá, que é um dos maiores advogados brasileiros, o Almeida Castro, por acaso, ele viu o depoimento do Lula para o juiz. E a grandeza do Lula, né, em realmente fazer da palavra o seu maior ativo, a sua maior expressão, a expressão realmente... de um estadista, de alguém que fala... O Lula, ele enuncia, meus queridos, o país está estruturalizado dentro da fala do Lula. O Lula não é lugar de fala. O Lula são múltiplos lugares de fala que se organizam naquela fala dele assim, né? Que ele lê, ô Conde, pô Conde, quando é que a gente vai se encontrar? Eu também não sei. Ele fala, naquela fala, naquele timbre, curiosamente, um timbre singular, né? É super característico, agora tá super bem cuidado a voz dele, a Janja tá lá, tudo junto, que é um cuidado maravilhoso. Colocou um micro aparelho auditivo para monitorar a fala. O Lula tá maravilhoso, tá insuportável, é tesão de 20 na veia. E aí, na fala desse cara... Tá toda a sociedade brasileira, toda a complexidade da sociedade brasileira que gosta de democracia. Vamos deixar claro que na fala do Lula não tem o fascismo que faz parte de, né? Tem aí uns 10% da sociedade brasileira que não tem a menor noção de nada. Mas, de qualquer maneira, é isso que é muito impressionante e impactante na fala do Lula. Ele, são vários, antes de aparecer a discussão de tese, de pautas identitárias e lugar de fala, o Lula já tinha isso na sua compreensão de Brasil, na sua leitura e na sua enunciação, no seu enunciado político. Pessoal, o Lula mexe com todo mundo, né? O Lula mexe demais com as pessoas, porque se você parar para pensar que alguém com a biografia dele construiu o que ele construiu, enfrentou o que ele enfrentou, inclusive a fome, a violência, o salário, né? O salário de um trabalhador metalúrgico dos anos 70 no Brasil, ele enfrentou tudo isso. Enfrentou a própria ira dos trabalhadores que desconfiavam do dirigente sindical. Ele teve de contornar todas essas dificuldades que qualquer um desistiria no primeiro desafio. Ele dizia em entrevistas nos anos 80, ele faz autocrítica hoje, né? Ele diz assim, eu detestava a política. Eu não gostava de político, ele fala isso. Eu não gostava de político, detestava a política. E hoje ele se arrepende um pouco disso, mas eu acho, viu, Lula, que talvez seja a hora de você revisitar essa sua percepção dos políticos, que foi uma coisa que você trouxe, né? O Lula, ele contagiou toda a política brasileira durante os governos Lula, durante as derrotas eleitorais que foram muito importantes para a democracia brasileira também. Ele ensinou para muita gente no Brasil o que é política, como que se faz política. Tá? Ele é a maior expressão da nossa democracia, o Lula. Ele foi ensinando com a sua fala, com a sua generosidade, com a sua capacidade de interlocução, sem preconceito. Né? Discutia com o empresário, discutia com o empreiteiro, discutia com quem? Tipo, um dono de empresa de comunicação, mas também sempre fez questão de estar perto, de falar com o povo trabalhador, sempre, com o morador de rua, com quem quer que seja, com o lado mais fraco do tecido social brasileiro. É isso que investe o Lula de muita legitimidade. É a liderança mais forte do Brasil, disparado. Acabou de visitar o Papa, você vê o Bolsonaro, ele padece de liderança. Então, só pra gente fechar a questão da fala, da interpretação, do lugar de fala, dos múltiplos lugares de fala que o Lula mobiliza para acionar a sociedade brasileira. E ele é a figura que tem que ser... Não dá para comparar com o Flávio Dino. Não dá para comparar com o Ciro Gomes. Não dá para comparar com ninguém, querido. É um outro patamar. Me desculpem. Tá certo? Tô falando tecnicamente. O discurso do Lula promove no cidadão, enfim, no brasileiro. Para o bem e para o mal. Por isso que quem odeia o Lula odeia do fundo da alma. Porque sabe o poder que ele tem de persuasão e de encantamento. E da legitimidade que é a fala do Lula. Então, como que a gente vai enfrentar o Bolsonaro? Com estratégias mirabolantes de redes sociais, com teses de comunicação diretamente importadas do leste europeu, com planos, com atentados forjados, com comunicação de guerra. Como que a gente vai enfrentar o bolsonarismo? Vai enfrentar com os ensinamentos que sempre foram dados pelo Lula. Usar a palavra na sua inteireza significa usar a palavra na sua dimensão política. É isso que vai devorar o bolsonarismo. Não é subir numa retroescavadeira e sair para cima das pessoas. Não é a opção da violência, é a opção deles. Eu hesito, porque eu sou humano. Eu não tenho a grandeza do Lula, nunca vou ter a compreensão que ele tem em política social do Brasil, político social do Brasil. Já hesitei várias vezes. Eu tenho a minha característica. Se um fascista chegar pra mim e me encher o saco e falar que o Lula é ladrão, eu dou uma bifa na cara dele. Eu não sou esse cara, eu não sou o cara civilizadinho, entendeu? Agora, eu tô fazendo uma análise. Eu não tô falando de mim, tô falando do conde, do condão. Entendeu? Eu vou reagir, eu sou humano. Individualmente a gente reage. Individualmente a gente pode reagir. Agora, coletivamente, historicamente, organicamente, é outra história. O Lula também, quer dizer, se alguém encher o saco dele, ele vai reagir. Ele vai reagir fisicamente. Se você for agredido, todos nós reagimos. Agora, nós estamos no patamar do debate público da política do futuro, o futuro do Brasil. Então, nesse ponto, eu tenho de compartilhar com vocês essa hipótese da força da palavra. É a contundência. Os fascistas morrem de medo, eles se mijam de medo da palavra. Por isso que eles querem sufocar livro, sufocar, exterminar as universidades públicas, militarizar as escolas. A militarização nada mais é do que a mediocrização. Nós temos de pegar essas cadeias metafóricas e poder fazer vicejar, que é uma coisa que o Lula sabe fazer como ninguém. O Lula fala, pergunta pro Lula, o que é a militarização? Ele vai te dar uma metáfora que vai ser arrasadora e que vai pautar o debate e a notícia pelos próximos meses. É isso que ele faz. Eu não posso fazer isso humildemente porque eu não sou ninguém. Eu simplesmente, mas eu posso me assanhar. Então, a militarização é mediocrização. Militar não debate. Militar manda, né? Militar tem hierarquia. Militar não tem compreensão. É por isso que eu não gosto desses bundas moles que ficam falando de esquerda namastê, porque é um discurso militarizado. É um discurso idiota. É um discurso lacrador. A lacração nada mais é do que um aspecto estrutural militarizado da comunicação. A comunicação de guerra. É isso que o bolsonarismo trouxe com essas pílulas de Steve Bannon e com essas recorrências. Você sabe que a guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, todas as guerras do mundo, qualquer livro de guerra que você pegar decente, ele vai te dizer que você teve ali... A comunicação numa guerra, ela é uma dimensão importante. Você ganha a guerra com a comunicação. Então você confunde as pessoas através de transmissões de rádio, você propaga mentira, você propaga pânico. Isso é comunicação de guerra. Isso faz parte da estratégia de guerra. O militar entende a linguagem como um elemento tóxico, uma pólvora. Ele entende a linguagem como um elemento, como chumbo, como aquilo que vai matar o teu adversário para conquistar espaço, nada mais do que isso. Ele não vê a linguagem como aquilo que ela é, que é um constitutivo da tua identidade, da subjetividade, da possibilidade de interlocução numa sociedade. O militar ele não é treinado, ele não nasce para isso. Ele vai para a vida militar, ele escolhe essa carreira justamente porque ele não quer pensar em nada, entendeu? Ele quer obedecer e mandar. Acabou. É isso. Então, essa dimensão da linguagem, ela não pode... ser ignorada, mas nós não podemos invadir essa estrutura, digamos, interrompida, que sufoca a possibilidade da própria linguagem para tentar recobrar espaço. Eu acho que vale recobrar espaço político no Brasil. Acho que vale a pena a gente insistir naquilo que a gente sempre insistiu. No debate qualificado, na pesquisa, no estudo aprofundado das coisas, nos debates internos. É isso que o PT está fazendo agora. É isso que muita gente que gosta de democracia está fazendo agora. O resto, o bolsonarismo, o PSL, o Dória, o PSDB, eles estão discutindo para saber como que eles vão sobreviver. Como que eles vão se manter no poder. É a única preocupação deles. Eles não pensam no país. Agora você me pergunta o seguinte... Conde, mas eles estão ficando. Eles estão ficando lá. E aí, o que a gente vai fazer? Queridos, permitam-me dizer, eu acho que nós temos de insistir naquilo que nós sabemos fazer com dignidade. Tá? O Foucault falava da experiência da violência do texto. Tudo do Foucault é maravilhoso, né? Os textos dele... realmente tem essa experiência da violência do sentido, da violência do convencimento e da persuasão. É um processo violento. A minha live aqui com vocês tem cifras de violência retórica. Eu não vou negar isso. Agora, é no mundo simbólico. É no mundo do convencimento. venha debater comigo, vamos debater e vamos produzir algum tipo de síntese para poder vicejar a ideia da civilização nesse mundo. Então, eu acho que a resposta é essa. Eu estou mais tranquilo hoje, né? Depois de ver o Cid Gomes na retroescavadeira, eu, por um lado, eu fiquei preocupado e, por outro lado, eu falei, não, a hipótese realmente é a hipótese Lula. É o Lula que vai orientar, é ele quem vai dar a senha civilizada e civilizadora para a sociedade brasileira poder romper com essa onda de mediocridade que se alastrou pelo nosso país. Vou botar mais um pouquinho de música aqui para eu tomar uma água. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. É a live do Conde, compartilha a live. Toma água, dá licença? Vou tomar uma água aqui. Tá bom? Vamos para o bate-papo? Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Pessoal no Facebook, coraçõezinhos pro Conde, por favor. Deixa eu vir aqui para o YouTube. Odinete Francisco, oi Conde, eles têm de morrer no Laranjal. A Odinete é uma gracinha. Um beijo pra você, ele escreve Laranjal com U, é tão fofo. Eu adoro isso, linguista gosta disso, viu, querido? Né? O linguista, tirando o Weintraub, que é tudo que ele fala é uma aberração, linguista adora desvio. Merengue surpresa, Conde, tu tens de ir pra rua, tu tens poder. Eu vou pro palanque, ô Lula! Ô Lula! Me chama, Lula! Eu vou pro palanque com você, meu filho. Tá? Eu fico lá, fico levando água pra você lá. Tá bom? Se precisar falar, eu falo também. Eu acho que tem de palanque, né? Mesmo sem ser candidato a nada, só pra tumultuar, né? Eu tumultuar, o Condão, vamos lá, vamos pra Paulista lá, vamos. Eu vou. Tá decidido, eu vou. Xingar esses bundas moles aí que ficam falando da esquerda namastê. Que mané, esquerda. Vem pra cima de mim pra ver se eu sou esquerda namastê. Vem aqui que eu mostro pra você. Olha só, Ana Paula Paz de Paula, militarização é a normatização da sociedade. É um debate, acho que é um debate que a gente tem de fazer. Rafael Coitinho, Lula é mestre do discurso, mas infelizmente é na bala que é essa quartelada. Novo tenentismo, ele pergunta, está querendo resolver as coisas. Não sei se ainda teremos tempo. Um cara que não gostava de política virou o maior estadista desse planeta. Podemos sim ter outros Lulas, pessoas do povo da política. Esses outsiders sempre estiveram inside. Que Rafael Coitinho é um cara poderoso, hein, querido? Você é bom, hein, cara? Curti você. Muito bom. Vamos conversar. Aqui na Live do Conde aparece gente maravilhosa sempre. Eu quero lembrar, ele me lembrou aqui de um traço do Lula. O Lula é muito pragmático nesse sentido também, e aí ele deixa o interlocutor encurralado, né? É irrespondível em grande medida o que o Lula faz, do ponto de vista da produção do sentido. Porque ele fala assim, você tá de saco cheio com a política? Você acha que não tá tudo errado? Então, querido, vai lá, monta um partido seu, E se candidata e resolve o teu problema, cara. Entendeu? Eu acho que ele podia até acrescentar, eu acrescentaria, se você não quiser nada, então não quer nada. Aí o cara fica só criticando, a esquerda cirandeira, esquerda namastê, e aí não faz nada também. Nada. Só fica nessa. Esse argumento do Lula, pra mim, é um dos mais poderosos. Quer dizer, você acha que a política não presta? Então, querido, faça prestar. Vai você. Monta o teu ideário. Mostra quem você é, meu filho. Não fica se escondendo atrás dessa criticazinha vagabunda. Ah, esquerda, né, não acredita em política. Política é tudo safado. Política é tudo corrupto. Vai! O jovem tem muita energia. O jovem, queridos, os adolescentes. Eu entrevistei a Laura Sabino e a Mari Púrpura e o meu querido amigo também, o Rodrigo Pilha, ontem. Foi super legal a entrevista. Está no meu canal, se vocês quiserem assistir. Também está no 247. A potência de um adolescente falando. Isso tem tudo a ver com o Lula. Tudo a ver com o Lula. Aquela foto do Lula dando sarrada com os adolescentes no Rio de Janeiro, não sei se na Bahia, tem uma foto clássica dele que tá dando uma sarrada, que é gesto típico de adolescente, né? O Lula fala a língua universal. O adolescente tem uma potência, eles estão, é que nem a fruta que não caiu no chão e não tá podre, né? como é o caso da minha geração, dos 40 anos. Infelizmente, nós temos de ter muito, comer muito arroz com feijão para combater o racismo estrutural que habita a nossa experiência social, o racismo, o machismo estrutural. Nós temos de ficar sempre alerta. O adolescente já tem um outro chip social. Ele tem uma outra experiência. Então ele pode formular coisas. Você vê a Greta Thunberg. Aquilo ali, querido, não é porque ela é especial, é porque ela é adolescente, cara. Todo adolescente é que nem a Greta Thunberg. Todo adolescente é daquele jeito. Eu dei aula para adolescente, querido. Eu sei como é que é isso. Dei aula de redação 10 anos para adolescente. Eles são espetaculares. É só você não chegar com aquela carga de professor intelectual chato. Não. Vamos criar. Vamos nos expressar. A aula de redação é expressão. A norma culta vem depois. É fácil. É a coisa mais idiota do mundo, a norma culta. Você escrever dentro dos padrões da gramática. Sabe? É a coisa mais tranquila do mundo. Qualquer criança, adolescente, aprende isso rápido. Nunca mais erra. Agora, pra fazer sentido, né, você dominar a norma culta, você precisa ter alguma coisa para dizer. Você precisa ter respeito pelas suas ideias. Entendeu? Então, uma aula de redação, na minha pegada, era sempre nesse sentido, de você gerar autoestima. Quando você gera autoestima no adolescente, querido, ele pode tudo. Ele te dá todas as soluções, ele te dá todas as possibilidades políticas, sociais. É uma potência inacreditável. Faz qualquer, enfim, adulto na idade produtiva de trabalho e tudo mais, pra, sabe, chafurdar na lama do ponto de vista da potência criadora. Então, eu acho que nós estamos nesse impasse. Nós precisamos falar com esses adolescentes e não dar voz. Esse papinho de dar voz também é um saco. Isso aí é a nossa prepotência estrutural. De achar que o pessoal que tem pós-graduação em Harvard pode ditar, pode fazer os ditames aí para os adolescentes entrarem no mundo político. Não, não é dar voz, eles têm voz. É ouvir o que eles têm para dizer. Esse é o ponto principal. Vamos lá! Olha a música que botaram na minha live. Tem condição? É piada. Que piada é essa? Gente. Bom. Deixa tocar a música, né? Franca, vocês estão me trolando aqui. Minha produção tá me trolando. Gente, então assim, só pra gente amarrar essa digressão gigantesca do condão, mas que permite que a gente possa conectar algumas ideias improváveis, né? Pensar no Lula, pensar no discurso do Lula, pensar no adolescente, pensar... eu acho que eles deram... os adolescentes deram a prova de que são os mais... Eu sei, eu digo isso faz tempo, né? São os mais politizados do Brasil. Por quê? Tem muita gente também chata da esquerda que fala assim... Ai, o PT não politizou as pessoas. Fala assim, né? Ai, eu tô imitando essas pessoas, né? Ai, o PT não usou a comunicação pra... dá uma preguiça, né? O PT não instrumentalizou o Enem, os programas sociais, porque o PT é democrático, meu filho. O PT não é que nem esse bando de partido político aí meia boca, não, cara. É por isso que ele não instrumentalizou o Bolsa Família. Por isso que quem ganha o Bolsa Família vota no Bolsonaro e vota no PSDB também, porque o PT não fez um cabresto eleitoral com o Bolsa Família como o PSDB faria facilmente, como o Bolsonaro quer fazer. Porque o PT é outra vibe, é outro mundo. E tem que explicar o que é esse PT para os adolescentes aí que não sabem ainda. Porque nasceram com o PT sendo a referência política administrativa do país. Mas só para concluir, nós precisamos ficar atentos com essa questão do discurso do adolescente, da potência que eles têm para produzir, para promover é inovações sociais. Quem faz os aplicativos hoje no mundo todo para a gente falar de rede social, se esse é o caso? São os adolescentes, querido. Eles que têm, eles são nativos no domínio enfim, do manuseio da tela. Dos iPods, dos iPads, dos celulares, dos smartphones. Então eles têm, inato, quer dizer, toda uma geração de aplicativos, gerenciadores de políticas públicas ainda está por ser criada. Vão ser criadas por eles, não vão ser criadas por nós. Eles é que vão criar aplicativos de gestão, da governança. É isso que vai fazer a revolução, próxima geração dos governos subsequentes. Entendeu? Agora, o conceito, a possibilidade do debate, quer dizer, todo esse ciclo virtuoso do debate público, sempre foi posta pelo PT, o partido mais democrático do país, disparado. Disparado pela sua própria experiência quando teve no governo. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem de seguir, que a gente tem de confiar, né? Confiar mais uma vez. Nós vamos mais uma vez. É triste até dizer que o Brasil não produziu outro líder. O FHC acabou de dar uma entrevista e dizer isso. Aliás, o FHC é engraçado, tá, cara? Gente, o FHC. Vocês viram o que ele falou? O FHC falou assim: bom, fazer 90 anos no ano que vem, eu preciso passar o bastão. Passar o bastão, que bastão! Ô, FHC, que bastão, querido! É um fofo, é um nonagenário, então a gente respeita, né? O FHC e tal, me convida pra tua festa, eu vou lá. O Haddad é amigo do FHC, né? Mas, gente, passar o bastão não dá, né? Opa, o FHC, eu vou levar o meu condão pra você, tá bom? Deixa eu passar o bastão, eu vou passar o condão pra você. Mas, assim, ele disse uma coisa que faz sentido, né? Não fosse direcionado ao Lula, porque ele tem muita inveja do Lula, mas ele disse que o Brasil não tem líderes. Eu acho que não tem realmente, só o Lula. Ah, não, você pode falar do Boulos, beleza. Pode falar da Manuela, beleza. Pode falar do Freixo, belezinha. Beleza, beleza. Tem a gradação da beleza aqui. Mas não se compara. Pode falar do Dino, beleza. Mas é outro nível, que o Lula é do mundo, cara, você entendeu? É outro fenômeno, é outra dimensão, e mais uma vez nós teremos de estar perto desse cara, desse torneiro mecânico, desse metalúrgico, desse líder, para poder sufocar o bolsonarismo e vencer o fascismo, porque tá perigoso, né? Realmente, a gente tem um estado de milicialização das polícias militares no país inteiro, não é só mais no Rio, eles exportaram para o país inteiro. Não vai ser fácil, pode demorar algumas, talvez, eu não quero ser tão pessimista e falar em décadas, mas pode demorar, pode demorar. Agora, se eu tiver de posse da minha capacidade intelectiva de produzir enunciado político e insistir na democracia, querido, eu posso estar numa ditadura, mas eu vou viver dignamente porque eu sou brasileiro e quero ver voltar a ditadura nesse país. Acho que esse é o recado de hoje. Maravilha, Tony, aqui terminando mais uma vez para vocês aqui no canal do Conde. Tá bom? Tá dado o recado? Obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrando mais uma live aqui. Daqui a pouco eu entro na edição do 247. Um beijo muito grande. Juízo no carnaval. Cuidado, né? Não é não. Não é não. Sim é sim. E talvez é talvez. Não, tô brincando. Não é não é o básico, né? Agora tem o papo que... Às vezes as mulheres é que tem. As mulheres... Eu acho o homem um porre, né? Homem... Vou te contar, viu? É um saco, né? Aliás, literalmente. Mas as mulheres é que decidem, querido. Não é não. E aí, se for sim, tem um segundo estágio. Quer dizer, que você tem que te dar conta, né? Tem que te dar conta do sim de uma mulher. Eu me lembro agora do monólogo da Molly Bloom do Ulisses do James Joyce, né? Que são 40 páginas sem pontuação, tudo para dizer um sim no final orgástico. É a mente meio estrutural machista do James Joyce também, mas é sensacional literariamente o Ulisses. Eu deixo um beijo para vocês, brinquem o carnaval. É, tem a marchinha Me Beija Que Eu Não Sou Fascista, que é super linda. Acho que o carnaval é a instituição brasileira mais séria, mais respeitável, mais politizadora e politizada. Então vamos experimentar isso, porque eu acho que o carnaval pode injetar muito ânimo em todos nós. Não é fácil, mas a gente vai seguir em frente. Um beijo para todos vocês, valeu, até a próxima. Lula livre, sempre!